Boa noite. Antes de eu trazer a mensagem desta noite, eu preciso contar algumas coisas para que os irmãos me conheçam um pouco mais. Na metade do ano passado, eu senti de Deus que era o meu tempo junto à Primeira Igreja Batista em Nova Aurora, Belfor Roxo. Depois de 15 anos pastoreando aquela igreja, já tenho 27 anos de ministério pastoral, senti de Deus que era hora de deixar aquela igreja e um outro pastor assumir. E aí foi isto que eu me programei para este ano. E a primeira igreja que veio ao meu coração para ser membro foi a Primeira Igreja Batista de Madureira, porque eu moro aqui bem perto, em Vila da Penha. E eu disse, eu vou lá para a primeira de Madureira, é uma igreja que eu não conheço ninguém, ninguém me conhece, eu vou ficar sentadinho ali, ninguém vai saber quem eu sou, não vou nem dizer que eu sou pastor. E foi isso que aconteceu, entreguei o ministério no primeiro domingo de maio e comecei a frequentar aqui. Quando cheguei aqui, quem está aqui? O pastor José Paulo e a Maura, que foram meus colegas no seminário. E eu falei para ele, pastor, me deixa quietinho, eu preciso descansar, eu já tenho 42 anos de trabalho, estou querendo ficar quietinho no meu lugar, estou querendo pescar, estou querendo ir para algum lugar que ninguém me conheça. E ele disse, tá bom, Ricardo, pode ficar aí. Onde eu estou? Eu estou aqui ajudando. E eu louvo a Deus pela vida da irmã Aline, que tem sido uma bênção na minha vida, porque ela tem passado para mim as demandas deste gigante que é a Primeira Igreja Batista em Madureira. E não é fácil administrar isso tudo. É muito difícil estar aqui, essa querida. Ela tem passado para mim e eu tenho tentado, de alguma forma, ser bênção para a vida desta igreja. Vocês são bênção na minha, porque eu fiquei tão quietinho. E vocês são tão maravilhosos, tão carinhosos, que eu me senti em casa. Muito obrigado por vocês serem do jeitinho que vocês são. São lindos. Muito obrigado. Sento quando tenho que sentar. E ele, pastor, algum tempo atrás, tem mais de um mês, ele falou, Ricardo, você pode pregar? Eu quase disse não, porque eu não queria. Não, eu queria sentar, ouvir, ser abençoado. Mas dizem que pastor, enquanto descansa, carrega pedras. E quando está querendo se aposentar, então, pior ainda. Então, sentei aqui e não adiantou. Eu quero ser bênção para a igreja, porque vocês já são bênção aqui para mim. Muito obrigado por tudo aquilo que a igreja tem feito por mim e pela minha família. Denise está aqui, sentada ali pertinho de mim. E hoje eu tenho a minha filha lá também, o meu genro. E a minha neta? Ah, está lá dentro, né? Tá bom. Muito bem. Eu quero falar sobre a coragem para ser feliz. Há duas palavras neste tema que chamam a minha atenção. Primeiro, a palavra feliz. O contrário de feliz é infeliz. Alguém que não tem felicidade. E coragem é a segunda palavra, que o contrário também de coragem é medo, é medroso, é alguém que não é capaz de realizar alguma coisa. Então, pensando nisso, eu comecei a fazer algumas pesquisas sobre alguns tipos de medos, E eu confesso que eu fiquei impressionado com alguns medos que as pessoas têm. Por exemplo, eu vou ler, porque são nomes estranhos, mas eu não sou psicólogo, mas eu achei interessante. Por exemplo, ablutofobia. Alguém sabe que tipo de medo é esse? Eu acredito que não tenha ninguém aqui com ablutofobia. É medo de tomar banho. Tem alguém aqui com medo de tomar banho? Alguns adolescentes aqui com medo de tomar banho? Então, você tem ablutofobia. Outro que me chamou a atenção, Agorafobia é medo de lugares abertos. Está no meio da multidão. Tem gente que tem medo disso. Tem alguém assim? Que não gosta de estar no meio da multidão? Tem pavor a supermercado. Pavor a shopping. Eu sou um que gosta de shopping. Eu vou no shopping, entro para lá, saio, se der, compro um chiclete e vou embora. Quando está calor, não tem melhor lugar para a gente ir por causa do ar-condicionado. Não tenho esse medo. Outro medo. Amaxofobia. Esse eu acho que alguns têm aqui. Medo de dirigir carro. Aquela pessoa que tirou a carteira, mas por algum motivo bateu, ficou com medo. Tem a carteira, mas tem medo de dirigir carro. Amaxofobia. Tem alguém assim? Alguém que tem medo de dirigir carro? Eu conheço uma pessoa que já fez o teste do Detran lá 3-4 vezes e nunca passa. Deve ser alguma coisa disso aí. Outro medo interessante que eu encontrei é androfobia. Medo de homem. Tem alguém aí com androfobia? Ainda bem que não. Outro nome interessante, outro medo interessante, esse é mais estranho ainda. Esse eu acho que não tem um solteiro que tenha. Anuptafobia. Medo de ficar solteiro ou solteira. Tem algum adolescente, alguma jovem, um senhor que tem esse medo? Medo de ficar solteiro? Ótimo, ninguém tem esse medo. Agora esse aqui. Ginofobia. Esse acho que alguns adolescentes devem ter. Medo de mulher. Tem alguém com medo de mulher? Tem um outro aqui que é mais interessante. Venustrafobia. Cada nome bonito, rapaz. Venustrafobia. Medo de mulher bonita. Gente, tem uma história aqui. Agora, por incrível que pareça, eu não encontrei medo de ser feliz. Eu procurei, fiz pesquisa e não encontrei um nome específico, talvez alguém saiba, sei lá, felizfobia ou fobia, alguma coisa assim, mas eu não encontrei alguém ou um nome que se dá a alguém que tem medo de ser feliz. Sabe por quê? Eu acho que é porque todos nós desejamos ser feliz. Ninguém quer ser infeliz. Ninguém trabalha, luta, estuda para ser infeliz. O nosso Deus não quer que sejamos infelizes. Ele quer que sejamos felizes. Agora sim, eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, do verso 6 até o verso 11. Eu vou ler aqui nessa minha tradução. Eu não sei se é a mesma tradução que vai ser transmitida ali, mas eu vou ler aqui na minha tradução, ok? Lucas, capítulo 6, verso 6 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu abrir isso aqui, que eu já estou ficando com sede. Depois de uma certa idade, a garganta vai secando. Diz assim: ainda em outro sábado, entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e os fariseus observavam-no para ver se curaria em dia de sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Disse-lhes então Jesus: eu vos pergunto, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restabelecida. Verso 11: mas eles se encheram de furor, e uns com os outros conferenciam ou conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Coragem para ser feliz. Essa história é uma história bastante interessante, porque Jesus está visitando uma sinagoga, e não só os fariseus, os escribas estão acompanhando Jesus, mas uma multidão também. Os personagens desta história e lugar é sinagoga, fariseus, este homem da mão mirrada e Jesus. Estes são os personagens, aquilo que está em evidência neste texto. A sinagoga era um lugar de culto, era um lugar de adoração. Na sinagoga, as pessoas que estavam responsáveis por ler a Torá liam e explicavam ao povo, às pessoas, a Bíblia, a palavra. Eles faziam isso todos os sábados. Era normal os judeus se aglomerarem nas sinagogas. Neste sábado, especificamente nesta sinagoga, Jesus está ali. E os escribas e os fariseus, também observando Jesus, colocavam, ou pelo menos perceberam, uma grande oportunidade de uma armadilha em saber se Jesus iria curar no sábado ou não, para ter o que acusar a Jesus. E Jesus, que sabia de tudo, percebeu o olhar deles e aquilo que estava no coração deles e aquilo que estava no coração daquele homem de mão mirrada, doente, necessitado, que não deveria estar ali, porque de uma certa forma ele era proibido de entrar na sinagoga, porque quem tinha um defeito físico era considerado amaldiçoado, então ele não podia estar em alguns lugares. Mas aí Jesus pergunta para os fariseus: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Salvar ou não no sábado? O que se deve fazer? Um silêncio, assim como estar aqui. Mas eu queria fazer um parênteses. Vamos pensar neste homem. Quem é este homem? Não tem nome, mas pelo simples fato de ter uma mão atrofiada, uma mão mirrada, deveria ser um marginalizado daquela sociedade. Ele deveria ter vergonha de se apresentar ao público, estar em multidão. Mas ele ouviu falar que naquele sábado o Jesus Cristo estaria na sinagoga. Ele não pensou duas vezes. Ele pensou assim: eu preciso ouvir Jesus, eu preciso ter uma solução dele, eu preciso fazer com que algo aconteça na minha vida. Então eu apenas imagino, que ele tenha colocado a sua melhor roupa talar. Uma roupa talar é aquela roupa comprida, né? Comprida, e ele deve ter colocado uma capa bonita, deve ter pego a sua mão, colocado dentro da túnica e se meteu no meio daquela multidão, querendo apenas ouvir Jesus, querendo apenas saber quem era Jesus. Numa multidão, mas sozinho. Numa multidão, mas carregando as suas dores. Numa multidão, mas com vergonha daquilo que ele era. Alguém atrofiado. Alguém marginalizado. Mas Jesus estava ali. E onde Jesus está, milagres acontecem. Jesus, sabendo da armadilha que estava sendo armada para ele, ele faz uma pergunta sem olhar muito para aquele homem. E o homem continua com a mão escondida. E vira para os fariseus, os escribas, e pergunta: é lícito, então, eu curar? É lícito curar no sábado? É lícito matar ou dar vida? Salvar ou matar? Um silêncio, ninguém respondeu. Aí a situação começa a ficar difícil para esse homem. Para quem estava no meio da multidão, que estava ali apenas para ouvir Jesus falar, Jesus vira para ele e diz assim: fique em pé. Está todo mundo sentado. Ele está escondido no meio da multidão. Ele queria ver Jesus, ele queria saber quem era Jesus, mas Jesus olha para ele e diz: fique em pé, se levanta. Nós não sabemos quanto tempo, porque o texto não diz, a letra é muito fria com relação ao tempo, quanto tempo ele pensou, ou será que eu corro, será que eu fico, ele está falando comigo, será que não é com o meu vizinho? Mas Jesus fala: levanta-te. E ele então, ainda com a mão dentro da sua túnica, levanta, fica em pé. Estar em evidência é uma coisa complicada. As pessoas olhando para a gente é uma coisa complicada. A gente fica com vergonha. Eu não sei que quem está acostumado a ficar aqui na frente, não tem jeito. A gente fica incomodado porque é uma multidão olhando para a gente. Imagina só se eu virar para um de vocês agora e você, fica em pé aí. No mínimo você vai ficar com vergonha. E foi o que aconteceu. Jesus vira para ele e diz assim: levanta-te. Sou eu mesmo? Ele diz: é, fica em pé. E o homem da mão mirrada fica em pé. Ele pensando: bom, se é só para ficar em pé, tudo bem. Mas não acontece só isso. Jesus vira para ele: agora que você está em pé, fica aqui no meio, fica aqui na evidência. Eu quero que todas as pessoas olhem para você. Todas as pessoas olhem para você, porque alguma coisa está para acontecer na sua vida. Vença esse medo. Vença essa dificuldade que você tem de estar em evidência. Vença essa dificuldade de dizer quem você é ou o que você carrega. Fica aqui no meio. É muito provável, irmãos, que ele tenha ficado em pé, que ele tenha ido para o meio, como diz o texto, e é muito provável que a mão dele ainda permanecesse dentro da roupa talar. Porque ele não sabia de nada que iria acontecer. Ele não tinha a menor noção daquilo que Jesus poderia fazer em sua vida. E é assim que acontece com a gente ainda hoje. Nós não temos noção do que Jesus pode fazer na tua vida, na minha vida. Muitas vezes nós nos encolhemos, nos escondemos, porque nós temos medo daquilo que Jesus pode fazer em mim e em você. Muitas pessoas deixam de experimentar o melhor de Deus nesta terra e o melhor de Deus, que é Jesus, porque não tem coragem de ser feliz. Isso já aconteceu com você? Pastor, mas eu sou muito tímido, muito trêmulo, eu não estou preparado para esse tipo de coisa. Mas lembre-se, é Jesus quem está falando, é o autor da vida, é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que faz todas as coisas. Ele é o Senhor dos senhores, que está mandando você ficar em pé, que está mandando você ficar no meio, na evidência. As pessoas vão olhar para você e, de repente, alguns vão te conhecer e dizer: aquele ali não merece, aquele ali já fez isso, mas o milagre é para você. Talvez não seja uma doença, uma atrofia, eu não sei, eu não estou aqui vendendo cura, mas eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus. Agora, o que mais me chama a atenção nesse texto é que Jesus olha para este homem, depois de colocá-lo em pé, depois de mandar ficar no meio, ele vira para o homem e diz assim: estende a tua mão. Era justamente aquilo que ele não queria. Exponha para as pessoas aquilo que você é, aquilo que você tem vivido. Coloca diante das pessoas e principalmente diante de mim, diz Jesus, o que tem acontecido com você. Eu não sei, o texto não diz, quanto tempo este homem ficou ainda sem tirar a sua mão de dentro daquela roupa talar. Talvez tenha passado uma fita na sua mente, pensado assim: gente, se eu botar essa mão mirrada para fora, vou sair daqui expulso, podem me matar até. Não sabemos, o texto não diz, mas ele com fé, ele com coragem, com aquela vontade de ser feliz, pode ter dúvidas, é normal, mas exercitando a sua fé, ele começa a tirar a sua mão de dentro da sua roupa talar, muito lentamente, e diz o texto que imediatamente a sua mão foi restituída como a outra, diz o texto. O milagre acontece no momento do exercício da fé. O milagre acontece no momento em que ele vence os seus medos, as suas vergonhas. E é assim que acontece com todo aquele que quer ter uma experiência com Jesus. A vida está dilacerada, não tem solução aos seus olhos, aos nossos olhos, mas um convite é feito: vem aqui, que eu vou cuidar de você. Entregue a sua vida nas minhas mãos. Deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu entrar no teu coração e você verá como eu consigo resolver todas as coisas. Este é o convite de Jesus. Por que que as pessoas não entendem isso? Por que que as pessoas não têm aquela coragem devida de abrir o seu coração sem ter a vergonha daquilo que já aconteceu? Porque o que aconteceu não tem como consertar. Mas o hoje pertence a Jesus. É só você entregar a sua vida para ele. O amanhã não te pertence, pertence a Jesus. Você não sabe se existe o amanhã para você? Coragem de ser feliz. Eu quero encerrar a mensagem desta noite fazendo um convite para você que aqui está. Eu não sei se você tem uma mão atrofiada, mas se existe alguma coisa na sua vida que você precisa da intervenção de Jesus, esta noite é uma noite que o Senhor está pedindo para você se levantar, vir aqui no meio e colocar isso diante do Senhor. Existe alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Não importa o que você está vivendo. Não importa as vergonhas que você tem. Não importa, e você não vai falar isso para ninguém, porque é só para Jesus, não quero expor você. Mas o que realmente você tem vivido tem feito você feliz? Tem dado certo? É isso mesmo que você quer para a sua vida? Porque se não for, você está cansado de viver aquilo que você está vivendo, eu tenho um convite para fazer, assim como Jesus fez com este homem. Ele diz, levanta-te. Aí onde você está? Fica em pé. Feche os seus olhos, irmãos. Eu quero pedir aí que a igreja esteja orando. Esse é um momento muito sério. A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E talvez você que aqui está, até acostumado a estar na igreja, nas sinagogas da vida, tem algo que você gostaria que acontecesse, e principalmente um encontro verdadeiro com Jesus, alguma coisa que faça de você alguém diferente. Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Fica em pé aí onde você está. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Permaneça em pé, por gentileza. Há mais alguém? Não importa o que aconteceu. Não importa. O importante é o que você vai fazer daqui para frente. E aquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Talvez o que aconteceu tenha trazido tristeza para você. Vergonha. Mas onde Jesus está, milagres acontecem, como eu já disse. Há mais alguém? Eu vou encerrar essa oração. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe.